Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur do Parshat HaShavua, Parshiot Acharei Mot e Kedoshim. Em nosso Parshat Acharei Mot, a Torá nos relata como que é o serviço de Yom Kippur no Bet HaMikdash. E o primeiro versículo diz o seguinte: Deus falou a Moisés logo depois da morte dos dois filhos de Aaron, que trouxeram uma oferenda não autorizada diante de Deus e morreram. Deus disse a Moisés: fala a teu irmão Aaron e que ele não entre no santuário interior que está além do véu de separação que esconde a arca, de modo que ele não possa morrer, uma vez que eu apareço sobre a arca coberta numa nuvem. Ao analisar bem as palavras do primeiro versículo, percebemos que há uma certa duplicidade. Deus falou a Moisés, logo depois da morte dos dois filhos de Aaron, que trouxeram uma oferenda não autorizada diante de Deus, e o versículo termina em morrer. Já estava escrito antes que Deus falou a Moisés, logo depois da morte dos dois filhos de Aaron. A palavra vaiamuto e morrer não tem aparentemente muita necessidade. Querendo descobrir qual que era o motivo da morte dos dois filhos do Aaron, Nadav e Avihu, encontramos no Medrash as seguintes explicações. Eles entraram no Kodesh HaKodashim, entraram no santuário interior, um lugar proibido de entrar, somente o sumo sacerdote, no dia mais sagrado do ano, no dia de Yom Kippur, poderia entrar no Kodesh HaKodashim, no santuário interior. E eles entraram aonde não deviam. Um erro gravíssimo. Também encontramos no Medrash que eles não tiveram filhos próprios. Lo hayu lahem banim, não tiveram filhos. Achamos também uma terceira explicação. Eles nunca casaram. Nadav e Avihu não casaram, não construíram um lar judaico. Em suma, eles fizeram tudo errado. Entraram aonde não deveriam. Também encontramos que eles não usaram os vestimentos necessários para fazer a avodá no Bet HaMikdash, não tiveram filhos e não casaram. Quatro erros distintos. Mas na realidade, aonde que nos encontramos na Torá, em nosso versículo, uma dica que justo esses foram os erros dos dois filhos do Aaron? Olhamos no versículo, está escrito que eles sacrificaram diante de Deus um fogo estranho que eles não foram ordenados. O versículo não menciona o fato deles entrar sem os vestimentos necessários. O versículo não menciona o fato de que eles não casaram, ou que eles não tiveram filhos, ou que eles entraram, o fato de eles teriam entrada no santuário interior. Aonde que tem uma dica, pelo menos na Torá, sobre as falhas acima mencionadas? Mais ainda, como que nós podemos entender que os dois filhos do Aaron, Nadav e Avihu, eram culpados de erros tão gravíssimos? Tem um Medrash que nos relata que numa certa ocasião Moshe Rabbeinu falou para seu irmão Aaron: Aaron, meu irmão, eu sabia que o santuário será santificado entre aqueles que são amados e próximos para Hashem. Eu achei que vai ser entre nós. Agora percebo, eu diz Moshe Rabbeinu, que eles, Nadav e Avihu, são maiores do que nós. Moshe Rabbeinu, ao declarar a seu irmão Aaron, após o falecimento de seus dois filhos, Moshe Rabbeinu consolando seu irmão, declara em aberto que Nadab e Abihu, eles atingiram um nível espiritual maior até do que o próprio Moshe e Aaron. E se é assim, como que eles poderiam errar com erros tão óbvios e tão explícitos de não casar, de não ter filhos, de entrar onde que não deve e de entrar no Bet HaMikdash sem usar os vestimentos e as roupas necessárias? Para esclarecer o assunto, encontramos uma explicação hassídica. Jamais que o erro e a falha dos filhos de Aaron era uma falha, pecado ou erro literal. O erro deles era de permitir seus desejos de se ligar com Deus de uma maneira tão intensa que nem eles suportaram. Eles morreram. Eles se aproximaram com Deus com uma intensidade tão grande que seus corpos, apesar de ser corpos das pessoas muito elevadas, mas nem os corpos deles poderiam aguentar e suportar aquele desejo tão intenso que eles tiveram para Hashem. E seus corpos não poderiam mais conter suas almas. E por isso a Torá diz, quando eles se aproximaram para Hashem, eles morreram, significa, eles se aproximaram com Hashem com uma paixão tão grande e tão intenso e justo por isso que eles morreram. E isso é considerado um erro gravíssimo. Que mesmo que nós sabemos que um Yehudi ele deve se desvincular e desligar dos assuntos mundanos, materiais. Mas no momento quando ele atinge o auge de sua paixão, uma paixão chamada no Tanya Klot HaNefesh, uma paixão consumidora da alma, o ápice da paixão da alma, mesmo assim, ele tem que saber colocar os breaks naquele tempo e voltar para se relacionar com nosso mundo físico, nosso mundo prático. Assim está escrito no Pirkei Avot. Bal korchach atah chai. Muito contra a tua vontade, você está vivo. Muito contra a tua vontade significa a vontade da nossa alma para transcender e subir e se elevar acima do nosso mundo. Diz o Mishnah, muito contra a tua vontade, você está vivo. Cada um de nós tem uma missão para criar e construir uma moradia para Hashem em nosso mundo. Nadav e Avihu, eles conseguiram o ápice da paixão da alma. Eles conseguiram a paixão do Klot HaNefesh, uma paixão consumidora da alma. Mas eles foram longe demais. Eles foram de uma maneira de não voltar. Isso é um erro, isso é um pecado e infelizmente foi a causa da sua morte. Eles se aproximaram tão próximo para Hashem e por isso que eles faleceram. Eles permitiram o desejo espiritual que eles presenciaram para superar a missão e objetivo por qual eles foram criados. Eles foram além do nosso mundo e além da própria vida. E quando vamos avaliar bem o Midrash acima mencionado, logo vamos perceber que justo isso aqui é a causa de todos os pecados e é nada mais do que um denominador comum entre todas as falhas acima mencionadas. Entrar no santuário interior significa entrar num nível que transcende nossa realidade sem pensar como que será a volta para nosso mundo. É uma ida, one way, sem voltar. É um erro gravíssimo. Entrar no Kodesh HaKodeshim significa entrar além daquele que nós devemos e em uma forma errada sem pensar como voltar. É o primeiro pecado dos filhos de Aaron, Nadav e Avihu. Eles não vestiram as roupas que o Kohen, que o sacerdote deve vestir. Roupas, levushim, significam mitzvot. Significam os preceitos da Hashem. Cada mitzvah que nós cumprimos é, de fato, usar vestimento correto para servir a Hashem. Mitzvot são levushim. Mitzvot são vestimentos. Mas o objetivo dos filhos do Aaron era para se desligar do nosso mundo e se tornar totalmente espiritual. Não deram importância tanto para as mitzvot, não deram tanta importância para os preceitos da Hashem com quais nosso mundo deve ser transformado. A interesse primordial deles era a aproximação com Hashem. Os atos físicos que têm que ser feitos em nosso mundo para santificar nosso mundo, para eles eram totalmente secundários, ou, de uma certa forma, não era de interesse deles. Também não tiveram filhos, não casaram. Eles não cumpriram o mandamento da Hashem para se frutificar e multiplicar e trazer novas almas para nosso mundo. A intenção deles e o objetivo deles era o oposto: se retirar do nosso mundo e transcender a realidade do nosso mundo. Todos esses erros, eles têm em comum o mesmo erro. Acharam que um Yehudi, ele se aproxima com Hashem através de se retrair e de se afastar do nosso mundo. A verdade é justo ao contrário. Tanto o fato de uma pessoa se afastar do nosso mundo e, no mesmo tempo, se aproximar para o nosso mundo, ambos os dois são importantes. Logo vamos ver como que nós podemos equilibrar opostos. Querer se retirar do nosso mundo e, de mesmo tempo, dar importância à nossa missão de elevar nosso mundo. E justo por esse motivo, é bom saber que a leitura da Torá da Harei Mot é uma leitura da Torá que sempre está sendo feita no Yom Kippur, no dia mais santo do ano. É um bom assunto para nos lembrar que nosso objetivo é não errar que nem os filhos do Aaron. Nós devemos, no mesmo tempo que nós sentimos uma paixão para Hashem, uma vontade de abandonar nosso mundo, a materialidade do nosso mundo, também devemos saber que nós temos uma missão para elevar nosso mundo. Uma mensagem muito grande para Yom Kippur, como ainda vamos explicar no fim da nossa aula. E logo devemos responder uma pergunta que com certeza surgiu na mente de cada de nós. Será que nós podemos exigir de ser humano, no momento de sua maior elevação, quando ele sente uma paixão tão forte para Hashem, uma paixão do Klot HaNefesh, consumidora da alma, uma paixão que é o ápice da sua alma, naquele momento, será que é justo exigir dele para ele voltar para seus assuntos mundanos, para suas tarefas práticas do nosso mundo? Se a experiência dele é genuína, se de fato ele ama Deus, Bechol Me'otcha, com toda a nossa força, e ele conseguiu quebrar todas as barreiras que existem entre o ser humano e Deus, será que ele pode se restringir nesse momento tão forte da união com Hashem e voltar para o confinamento da situação humana? Será que não é uma exigência impossível? E será que não existe aqui uma incompatibilidade emocional entre uma exigência absoluta de uma pessoa se afastar e se elevar dos assuntos mundanos do nosso mundo e, no mesmo tempo, uma vigilância constante para não ir além, para não ir longe demais? Como que alguém poderia equilibrar uma situação tão paradoxal? E a resposta é que tudo depende como que uma pessoa inicia, ele dá o start para sua viagem espiritual. Na hora de iniciar a viagem, ele tem que colocar cinto de segurança. Isso significa o seguinte: se o motivo de sua corrida é com a intenção de gratificar seus desejos próprios. Apesar de eles serem nobres e dignos, ele pode se perder no caminho. Ele pode esquecer o caminho de volta. Ele não vai querer voltar daquela ligação tão íntima, especial e singular que ele ganhou com Hashem para se dedicar para o nosso mundo. A viagem dele é baseada em gratificar seus desejos. E ele está naquele que nós chamamos hoje num high espiritual. Ele está bem. E ele vai errar. Porque, afinal das contas, todo o seu desejo de se aproximar para Hashem é para satisfazer seus desejos próprios. Mas, em contrapartida, o motivo que ele desembarca numa viagem de se aproximar para Hashem é seguindo o pedido da Hashem, que nós devemos vahaftar a Hashem, que você deve amar Deus com toda a tua força. E também sabemos que Deus jamais que criou nosso mundo para ser um mundo vazio, mas Deus construiu nosso mundo, criou nosso mundo, para os seres humanos habitar a terra, elevar a terra e transformar nosso mundo. Com toda aquela força, com todo aquele desejo de Klota Nefesh, que ele está querendo se ligar com Hashem, isso já está programado, que quando ele chega no auge, logo ele percebe que por fim, fazer aquilo que Deus pediu para voltar e santificar nosso mundo é algo que ele deve respeitar. Para entender isso melhor, encontramos no Talmud a seguinte história. Quatro pessoas de alto nível nobres entraram no pomar. Quando se fala pomar no Talmud, significa que eles entraram nos segredos esotéricos místicos da Torá. Eram Ben Azai, Ben Zomá, Acher e Rabi Akiva. E o fim não era um fim feliz. Ben Azai, ele olhou, enxergou, e depois, infelizmente, morreu. Ben Zomá também olhou, e isso aqui tirou a sanidade dele. Acher, infelizmente, depois abandonou nossa religião. Reb Akiva, o último, diz o Talmud, Nichnas b'shalom v'yatza b'shalom. Ele entrou em paz e também conseguiu sair daquele pomar em paz. Ao avaliar bem as palavras do Talmud, as palavras ele entrou em paz aparentemente são desnecessárias. Será que os outros não entraram em paz? O problema não era como que eles entraram. O problema maior era como que eles saíram. Alguns, infelizmente, não saíram bem, não se deram bem. Reb Akiva conseguiu se dar bem na saída. Por que que o Talmud frisa? Reb Akiva entrou em paz e saiu em paz. Mas logo percebemos que o fato de Reb Akiva Yatzá Beshalom, que ele saiu em paz, é uma consequência daquele que ele entrou em paz. Para sair em paz, tem que entrar em paz. Conforme a entrada, assim é a saída. Ben Azai entrou procurando o ápice da paixão da alma. Era uma busca própria, algo gratificante a ele. Foi sem voltar. Ele não conseguiu voltar em paz. Reb Akiva, portanto, entrou b'shalom, ele entrou em paz, ele entrou conforme a vontade da Hashem. Que a vontade da Hashem para cada de nós se elevar, para se unir a ele. Mas também ele conseguiu sair em paz. A intenção de Reb Akiva de voltar, isso foi como a sequência daquele grande vontade que ele teve de se ligar para Hashem. O motivo que Reb Akiva fez a volta, ele fez o return, era uma consequência de fazer aquele que Deus está querendo. Vahaftar et Hashem Elokecha, amar Deus, significa faço aquele que Deus está querendo que você faz. E agora entendemos o versículo da Torá quando se refere a Aaron. Está escrito o seguinte: fala a teu irmão Aaron, ve'al yavo bechol et el hakodesh, e que ele não entra no santuário interior, que está além do véu da separação que esconde a arca. A maneira certa de Aaron entrar no santuário interior é com palavra veal, sendo submisso, obediência, com medo e temor e com abnegação. Entrando dessa forma, Aaron conseguiu uma expiação para ele e para todos os membros da sua família. Ele poderia também fazer pleitear para Hashem, para ajudar todo o nosso povo. Cada desses itens é algo dedicado para o bem-estar do nosso mundo e o melhoramento do nosso mundo. Aaron entrou com uma missão, se aproximar para Hashem com a maneira certa, sem pensar daquele que é de interesse dele. No Kodesh HaKodoshim, o que está em vigor é somente aquele que gratifica Hashem e aquele que respeita Hashem. Quando queremos pegar o assunto acima mencionado e trazer isso mais próximo à nossa vida, logo vem uma pergunta. Por que é tão importante para nós saber o que era o pecado dos dois filhos de Aaron? Que eles eram pessoas tão grandes que quando eles chegaram com um amor tão intenso para Hashem, quando eles tiveram uma paixão consumidora da alma, quando eles alcançaram o ápice da paixão da alma, eles foram longe demais e abandonaram nosso mundo. Será que isso é nosso problema? Será que alguém de nós está encontrando justo um perigo deste tipo? Talvez exista alguns de nós que poderia aprender algo desta advertência. Mas será que o grande público está correndo perigo de não ter klot ha-nefesh, o ápice da nossa alma, expressando seu amor intenso para Hashem? Mas o que de fato cada de nós é capaz de aprender, que em muitas ocasiões percebemos que nossas almas se despertaram para um sentimento religioso intenso, uma experiência muito importante. Por exemplo, no dia de Shabbat ou nos Hagim. É mais comum nos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e mais comum ainda no próprio dia de Yom Kippur. Nesses dias tão especiais, cada de nós pode experienciar sentimento da nossa alma, uma busca para Hashem muito forte, além das rotinas do nosso dia a dia. Podemos sentir uma grande busca para Hashem, querendo se aproximar para Hashem, e, de uma certa forma, até querer abandonar nosso estilo de vida, nosso dia a dia. Quando chegam esses momentos, é bom sempre lembrar que, independente do que será nossa experiência, quando alguém entra no domínio de Kedushá, da santidade, aquele aonde que ele entra, ele deve carregar com ele quando ele vai fazer a volta. Toda essa energia que ele vai acumular entrando e indo, ele vai ter que carregar com ele voltando para nosso mundo. Jamais que ele deve buscar o amor para Hashem e ficar somente no nível dos sentimentos e emoções. Aquele tem que voltar e ser traduzido em atos. Em atos melhorando nosso mundo. Jamais que aquela experiência ele deve ficar depois somente no memório dele. Algo que aconteceu. Ao contrário. A experiência tem que se tornar ativo em animando todo o nosso mundo. Da mesma maneira como Rabbi Akiva, devemos entrar e sair em paz. Sair em paz significa trazendo Hashem e o mundo cada vez mais próximos em harmonia que a Torá exige. É bom anotar que na entrada do sumo sacerdote, Yom Kippur, no Kodesh HaKodeshim, no santuário interior, tinha uma condição primordial que ele tinha que ser um homem casado. Beitó zu ishto. Sua casa significa sua esposa. E aqui temos uma dica. para o Knissá, para a entrada ser no Kodesh, no Kdushá, na santidade, como que precisa. E entrar numa maneira para ser Yetziá Beshalom, sair em paz. Que isso é obviamente o objetivo da entrada. Isso depende muito das mulheres e esposas judias. Que mesmo quando seus maridos se encontram lifnai velifnim, o santuário interior, também beitó suas esposas, acompanham os maridos. As esposas judias, elas não devem se preocupar se seus maridos estão rezando uma hora a mais daquele que era o costume, ou se ele está estudando um pouco mais daquele que era a norma. Jamais que ele deve se preocupar que isso pode influenciar o parnassá, o sustento deles, que eles não vão ganhar tanto. Também jamais que nós devemos se preocupar se nós vamos educar nossos filhos para estudar a Torá, depois eles não vão se dar tão bem na vida. É o contrário. Eles devem explicar para seus maridos e filhos que somente através de acrescentar no Torá e Mitzvot em nosso mundo, quando vai haver o Bechukotai Telech, vocês vão seguir meus dogmas. Vet Mitzvotai Tishmoru, vocês vão cuidar de meus preceitos. Em seguida, diz Deus, Venatati, Kishmeichem Beitav, eu vou dar chuva na hora certa. Eu cuidarei de todas as vossas dificuldades. Para terminar com uma boa história hassídica. Quando a Balatânia estava acompanhando o tzadik Reb Mendel Horadoker antes de sua viagem para Israel, que o Balatânia foi para se despedir dele. Quando ele voltou daquele encontro, o Balatânia percebeu que os Talmidei HaChadarim, isso são as pessoas que participaram no Yeshiva do Balatânia, que eram pessoas de uma altura muito grande, eles adotaram um caminho estranho. Eles se afastaram desse mundo e viveram longe das realidades do nosso mundo. E o Balatânia lhes disse, vocês, alunos dos Hadarim, do meu Yeshiva, vocês devem saber que a Avodat Hashem servir Deus é em nosso mundo. O Zohar diz, Name apum harbe lecho. Pão deve ser comido como uma espada. O que que significa? Deve ser comido como espada significa nós devemos comer a espada, nós devemos destruir a espada. Ou seja, quando alguém inicia seu avodat Hashem, sua forma de servir Hashem, obviamente ele sente que ele precisa lutar com nosso mundo. Nosso mundo é um mundo adverso e difícil, que apresenta obstáculos e impedimentos para subir e se ligar com Hashem. Por isso, a pessoa tem que lutar. Ela tem que fazer birurim, resgatar as faíscas e centelhas divinas perdidos em nosso mundo. Que essa maneira de servir Hashem, avodat birurim, é chamado achilá, é comida. E essa comida é como espada. Espada significa, representa uma guerra, uma luta. Mas tem a segunda fase também, que é muito mais agradável. Em seguida vem uma época do Itapra, onde nós transformamos o mundo. E quando transformamos o mundo, destruímos a espada. Conseguimos conviver bem com o nosso mundo, porque é uma avodá, é uma forma de servir a Hashem, uma maneira de shalom, de paz. E isso se torna um preparo para regular a Atiná, para logo vamos ganhar redenção através do Mashiach, que o nome do Mashiach também é Shalom. Que naquele tempo, nós vamos ter um Shalom entre todas as criaturas da Hashem, conforme ouvimos no Maftir, no dia de Acharon Shal Pesach, Begar Ze'ev im Keves, que o lobo vai viver junto com o carneiro, e o leão junto com a vaca vão se alimentar palha. Chazak u Baruch e uma boa semana.